João Nuno Azambuja apresenta-nos Autópsia, uma distopia que nos conduz ao fim do mundo. Se hoje as consequências mais do que certas das alterações climáticas nos surgem como algo distante no tempo, estado mental que nos conduz, no melhor dos casos, a uma sensação de não urgência ou, na pior das abordagens, a uma doutrina negacionista que pretende transformar as evidências científicas numa espécie de teoria da conspiração perpetrada por cientistas loucos e catastrofistas, neste novo romance do escritor bracarense, as consequências das alterações climáticas são uma realidade de todos os dias. Ora, neste livro, o nosso mundo é um outro. Um mundo em que o oceano engoliu os continentes, deixando apenas imersas duas ilhas, e é uma dessas ilhas que dá o título ao romance. Autópsia é então uma ilha de 220 km², mais ou menos duas vezes a superfície da cidade de Paris, e onde habitam 11 milhões de seres humanos, e que fazia outrora parte do Tirol Oriental Austríaco. A esmagadora maioria dos antigos 7 mil milhões de seres humanos que habitavam o planeta não sobreviveu ao cataclismo e destruiu a nossa civilização. Como se não chegasse toda essa falta de espaço, a poluição, a corrupção moral, uma parte da autópsia começa a luir, evento que traz consigo uma espécie de novo fim do mundo, embora em microescala. Uns habitantes da autópsia entregam-se então ao desespero, enquanto outros se deixam alienar por drogas. Um dia, porém, vindo de uma outra ilha que vive longe das convulsões que atingem a autópsia, surge um estrangeiro que parece trazer com ele a luz da esperança. Olá, João Nuno, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Olá, Nuno, mais uma vez. É um prazer estar contigo.
É um prazer ter-te
aqui pela
segunda vez. João, existem exemplos em que as distopias se tornam em algo muito parecido com a realidade. Lembro, por exemplo, das omnipresentes teletela de objetivo de vigilância que o Orwell inventou para o romance 1984 e que hoje cada um de nós carrega no bolso, não é? Os telemóveis e que pode também servir de instrumento de vigilância. Tu achas que as distopias podem servir de alerta para certos caminhos errados que a humanidade está a seguir?
Claro que sim. Essa distopia que falaste, que é talvez das mais conhecidas, 1984, trata precisamente disso. É um alerta para aquele tipo de sociedade, ou mais nesse caso de um tipo de governo, que quer controlar a sociedade, que controla a sociedade. E eu penso que tenha sido realmente um aviso, porque nós caminhamos para esse controlo social por parte do poder. Mesmo que nós não tenhamos a noção imediata, nós somos controlados de muitas maneiras. Nós já não saímos à rua, em muitos sítios, sem sermos vigiados por câmaras, ou, como tu disseste, com os telemóveis no bolso. Sabe-se onde é que nós estamos. Uhum. Quando fazemos um levantamento do multibanco, também estamos a dar a nossa localização.
Usamos o cartão bancário, sabe-se o que escrever, o que lemos, o que comemos.
Exatamente. Uhum. Portanto, e nós temos de ter consciência que isto é uma consequência da sociedade moderna e deste planeta que já está a ficar sobrepovoado. Portanto, nós para termos segurança, que é aquilo que nós queremos, entregamos parte da nossa liberdade. Portanto, uhum. é quase uma condição para termos segurança, gostamos de entregar a nossa liberdade. De antes, nas cidades, tinham de ser muralhadas, com portas fechadas, para se protegerem de invasões. Agora temos outra maneira de fechar as portas, não é? De não podermos sair da nossa comunidade, que é precisamente este controlo social que nós vamos aceitando, não é? Apesar de não o deveríamos fazer. Mas, e essa distopia fala precisamente disso, não é? Das pessoas que vivem vigiadas até dentro da sua própria casa. E nós, se calhar, até somos vigiados dentro da nossa própria casa, sem sabermos.
Jonano, este livro conduz-nos para o fim do mundo, que é um planeta totalmente diferente na sua fisionomia. E nós poderemos, na realidade, estar a caminhar para esse tipo de mundo, com as alterações climáticas, o degelo das calotes nos polos, a subida do nível das águas dos mares. O nosso planeta, mesmo geograficamente, pode ser redesenhado. Ora, a minha pergunta é esta: o que é que tu pensas quando ouves ou lês afirmações de certos políticos em alguns casos chefes de Estado, a relativizarem ou mesmo a negarem o facto da ação humana estar a contribuir para as alterações climáticas. O que é que tu pensas?
Eu acho que é preocupante porque as evidências científicas são... eles dizem que não são absolutamente certas, mas nunca nenhuma evidência científica foi absolutamente certa. Mas são os estudos que apontam para que as alterações, estudos sérios dos melhores cientistas...
Estamos a falar de milhares de estudos, com milhares de cientistas, não é?
A esmagadora maioria da comunidade científica diz que as alterações climáticas estão a ser provocadas pela ação humana. Portanto, negar isto é como negar o Holocausto, praticamente.
Claro.
Porque não há nenhuma base lógica para negar. Portanto, o facto de chefes de Estado negarem e apresentarem outros argumentos que nem sequer têm uma base lógica, como o caso do Brasil, por exemplo, que disse que quando a Amazônia estava a arder há uns meses, muitos... não quer dizer que a Amazônia nunca tivesse ardido, mas não interessa, estava a arder. Portanto, se está a arder, é preciso resolver o problema. E então, alguns responsáveis políticos do Brasil vieram dizer que o ar que nós respiramos não é produzido pela floresta, é produzido pelos oceanos. E eles, só que essas pessoas esquecem-se no estado em que estão os oceanos, não é?
Claro.
Os oceanos estão a ser praticamente, pelo menos em muitas partes, engolidos por lixo produzidos por esta humanidade que também destrói a floresta. Portanto, se eles vão pensar nesta lógica de o ar não vem daqui, vem dali. Portanto, ficamos sem a floresta porque eles querem explorá-la para desenvolver a indústria do Brasil, mas ao mesmo tempo também estamos a ficar sem o mar por causa da ação humana. Portanto, não tem lógica essas declarações dos responsáveis políticos. Eles querem é justificar a destruição da floresta para que é do direito deles explorar a floresta. Os outros países fizeram o mesmo na altura da Revolução Industrial e depois disso. Eles também têm o direito. Só que, infelizmente, as condições hoje em dia são diferentes. Já não podemos abusar. E vejo com preocupação essas declarações.
Olha, sobre o teu livro, especificamente, algo que chama logo a atenção é o nome da ilha, que dá também o título ao livro, Autópsia. Por que razão escolheste esse nome?
Olha, Autópsia. Eu já não me lembro do momento em que escolhi esse nome, mas sei perfeitamente a razão, claro, porque é que escolhi esse livro. Autópsia é uma análise que... Da palavra autópsia nós associamos a análise de um corpo humano morto. E a palavra vem do grego vermo-nos a nós mesmos, analisarmos a nós mesmos. Portanto, eu escolhi esse nome porque a humanidade posta perante um problema, no caso, neste caso, a ilha de Autópsia está posta perante um problema gravíssimo que representa, pura e simplesmente, a aniquilação da ilha e de toda a população. E o que é que eles vão fazer perante esse problema? Vão tentar resolvê-lo? Vão tentar... Ou vão fazer como os negacionistas e
negar as evidências,
embrenharem-se noutros assuntos, jogos de poder, lutas pelo poder. Portanto, é uma análise a este comportamento humano perante um problema grave que se lhe põe. Portanto, é uma análise a nós mesmos, portanto, é vermos a nós mesmos como nos comportamos. Foi por essa razão que escolhi o nome Autópsia para a ilha e para a obra, não é?
Olha, e o cataclismo que afetou o mundo e que transformou a Terra numa espécie de planeta-oceano com duas pequenas ilhas à superfície, qual foi exatamente esse cataclismo? Eu não quero fazer aqui um spoiler, mas acho que tem piada se tu falares nisso.
O cataclismo foi... consistiu em que toda a crosta terrestre se afundou no oceano, com exceção de dois fragmentos, um fragmento da Áustria, que é a ilha de Autópsia, e um fragmento da Irlanda, de muito maior do que a ilha da Autópsia, mas de qualquer maneira é um fragmento da ilha da Irlanda. Mas a ilha da Irlanda deslocou-se no oceano, deslocou-se sobre a superfície da Terra, porque a placa tectónica euroasiática se moveu durante esse cataclismo. E o enredo do livro vai girar à volta precisamente do desconhecimento por parte da ilha da Autópsia, que alguns querem salvar e chegar a essa ilha, à Irlanda, só que não sabem que ela já não está no mesmo sítio. Portanto, o enredo...
Ou seja, eles vão procurar a ilha, a tal ilha...
Vão procurar a ilha...
Que não está lá, que está noutro sítio que eles
já não está lá, exatamente. Okay. E, portanto, este cataclismo, no fundo, é uma parábola daquilo que nós enfrentamos, não é? Porque nós estamos a ter problemas climáticos, como falámos há bocado, em que os próprios mares também estão a subir, e as costas... as zonas costeiras a encolher. Podemos ainda não ter muito consciência disso, mas no futuro certeza que vamos nos aperceber mais disso, e até já as zonas dos polos que já estão muito diferentes do que estavam há 40 ou 50 anos. Portanto, esta é esta parábola de que eu escolhi o cataclismo para ver como é que as pessoas se comportam perante a calamidade.
Okay.
Portanto, será? É como nós vemos nos nossos dias. Se tu repara, há pouco tempo, quando foram os incêndios do Brasil, de que falámos há bocado, o que é que era preciso fazer? Era preciso apagar os incêndios. E o que é que os responsáveis políticos fizeram, que nós vimos na televisão? O presidente da França acusou o presidente do Brasil de crime ambiental.
Pois, são os tais jogos políticos que tu falas,
pois,
não é?
E olha, o presidente do Brasil respondia... Ao presidente da França, quer dizer, em vez de se ocuparem a apagar o fogo, ocupavam-se em trocas de palavras. Portanto, se o fogo chegasse lá e o chamuscasse, eles continuavam a falar.
Ok, muito obrigado, Nuno, por teres mais uma vez falado connosco.
Obrigado.
E ora, quem nos ouve, não se esqueça, o romance Autópsia, de João Nuno Azambuja, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-lo numa das livrarias portuguesas em França ou em qualquer livraria online. Muito obrigado pela sua companhia. Até à próxima.